Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento de Windows Phone do MSDN Brasil. Eu sou o Thiago Mônaco, atualmente atuo como arquiteto de soluções dos projetos digitais do Grupo RBS, e na aula de hoje iremos falar sobre como trabalhar com Isolated Storage no Windows Phone. Bom, nossa agenda de hoje nós iremos apresentar tópicos que estão relacionados à visão geral, do Isolated Storage e apresentar quais são as opções de armazenamento existente para o Windows Phone, além, é claro, de realizar nossa demonstração sobre como implementar esses recursos dentro dos aplicativos. Bom, durante o desenvolvimento das nossas aplicações para o Windows Phone, é comum que seja necessário armazenar informações da aplicação no dispositivo do usuário, como por exemplo as configurações da aplicação. No entanto, como sabemos, as aplicações do Windows Phone elas são executadas em um contexto de sandbox. Isso significa que elas não têm acesso direto aos recursos do dispositivo, e isso inclui também não conseguirmos acessar diretamente o sistema de arquivos do Windows Phone. Dessa maneira, uma das formas que temos para realizar o armazenamento de informações de maneira mais simples é utilizando o Isolated Storage. Basicamente, com ele, nós conseguimos criar e gerenciar o armazenamento local de informações. E o mais importante é que ele segue os mesmos conceitos básicos existentes no Isolated Storage do Silverlight. Então, a gente não vai precisar reaprender alguma funcionalidade nova, alguma grande alteração. É importante destacar também que o Isolated Storage ele permite operações restritas de I/O. Dessa maneira, ele não permite acesso direto ao sistema de arquivos, e sim a uma estrutura própria e específica, e também não nos permite acessar Isolated Storage de outras aplicações. A gente só consegue acessar o Isolated Storage criado pelo nosso próprio aplicativo. Dessa maneira, ele garante uma maior segurança das informações gravadas pelos aplicativos e, consequentemente, uma maior segurança para o usuário que utiliza os aplicativos. Como a gente citou no slide anterior, o Isolated Storage ele nos auxilia bastante quando a gente precisa armazenar informações pequenas e relativamente simples, né? Mesmo assim, a gente deve perceber que o próprio Isolated Storage existe uma segmentação que visa facilitar ainda mais a sua utilização. Essa segmentação disponibiliza para nós duas classes. A primeira dela é a Isolated Storage Settings, que possui uma estrutura baseada em um par de chaves e valor, normalmente utilizada para valor simples. E também a outra classe, que é o Isolated Storage File, onde aí nós já temos a possibilidade de criar arquivos, diretórios, dando um pouco mais de flexibilidade para nós, onde a gente consegue serializar objetos em XML, coisas do tipo. Para a atualização que possui o codinome Mango do Windows Phone, nós temos uma grande novidade que nos abre inúmeras possibilidades de utilização, que é o suporte ao armazenamento local de uma base de dados chamada de Local Database. Basicamente, ele é uma espécie de SQL Server Compact Edition, onde todo o acesso às informações, a essa basezinha de dados deve ser realizado utilizando o Link to SQL. Esse é um assunto bem interessante que a gente vai abordar em um outro vídeo específico só sobre Local Database. Bom, vamos realizar então uma demonstração que a gente vai começar a perceber como que a gente pode utilizar o Isolated Storage nos nossos aplicativos. Abrindo aqui o nosso Visual Studio, nós temos uma página bem simples que basicamente tem um conjunto de controles para que nós possamos manipular o Isolated Storage File e um mesmo conjunto de controles aqui com a mesma estrutura para manipular o Isolated Storage Settings. Eu vou começar pelo Isolated Storage Settings, que é o que tem a estrutura um pouquinho mais simples para nós manipularmos. Então, aqui no clique do nosso botão gravar, o que nós vamos fazer? Vamos declarar um objeto do tipo Isolated Storage settings. E essa nossa classe fica no namespace system.io.isolatedStorage. E a gente inicializa essa classe através do isolatedStorageSettings.appSettings. Basicamente, o que que ele vai ter de mais importante para nós? Dentro dessa nossa classe, nós temos o objeto add, onde nós vamos passar o nome da chave que nós queremos gravar e o valor que nós queremos gravar. Então, aqui vamos colocar um nome bem criativo, chamando a nossa chave de minha chave, e nós vamos pedir para ele gravar o conteúdo do nosso textbox app.text. Essa nossa linha que está destacada, ela vai ser repetida para quantas chaves você precisar gravar. Então, imaginando que você pediu para o usuário informar qual é o nome de usuário dele dentro da sua aplicação, qual imagem de fundo que ele quer utilizar no fundo da aplicação, você pode adicionar várias chaves dessa, várias linhas dessas para ficar armazenando as chaves. Feito todas essas manipulações, você precisa utilizar o Isolated Storage Settings.save para ele fazer a nossa gravação. Essa é a estrutura básica, porém, tem um ponto importante. Se nós rodarmos o aplicativo desse jeito, a primeira vez que o usuário clicar no botão gravar, apertar o botãozinho gravar, ele vai adicionar a chave minha chave com um valor, vai salvar perfeitamente. Quando ele tentar clicar de novo, nosso aplicativo vai gerar um erro. Por quê? Ele vai tentar adicionar uma chave que já existe dentro da coleção de chaves. Então, o que que a gente vai precisar implementar também neste código? Eu vou fazer uma verificação. Então, utilizar o método iso.contains e vou passar o nome da chave que eu quero verificar. Basicamente, o que que isso vai fazer? Ele tenta achar no dicionário de chaves uma chave chamada minha chave. Caso ele exista, o que que muda no nosso código? A gente coloca iso minha chave, que é o nome que a gente quer utilizar, igual a txtapp.text. E um else, e agora dentro desse else fica aquele nosso iso.add. Então a gente garante que caso a chave não exista, ele cria uma chave, e caso ela já exista, ele só vai atualizar o valor efetivamente. Logo abaixo aqui, eu já tenho o tratamento do evento clique do nosso botão para fazer a leitura. A leitura segue a mesma ideia. Isolated Storage Settings. Vamos inicializar um app settings. E aí, a leitura segue a mesma lógica do exemplo anterior. Antes da gente tentar recuperar o valor de uma chave, eu preciso verificar se ela existe, porque se eu pedir o valor de uma chave que não existe, ele também vai gerar um erro. Aqui eu vou utilizar uma outra técnica, que é declarar uma variável do tipo string, e ao invés de utilizar um if iso.contains, eu vou utilizar o nosso objeto iso.tryGetValue. Ele é um método genérico, então eu vou falar que eu quero recuperar um valor que é uma string. Passo o nome da nossa chave e passo qual é a variável de saída aonde ele vai armazenar o valor da chave caso ele a encontre, que é aquela variávelzinha valor que a gente acabou de declarar. E finalmente, só vamos dar um messagebox.show da nossa variável valor. Se nós executarmos o aplicativo agora, vamos iniciar nosso emulador. Então vamos aqui no nosso Isolated Storage Settings, colocar aqui meu valor. Vamos clicar no botão gravar e agora no botão ler. Perceba que nosso valor foi recuperado. Vamos fazer uma alteração, meu valor 2, gravar e ler novamente. O que é interessante? Caso o usuário saia da sua aplicação, vamos clicar aqui no botãozinho back para ele finalizar, a gente pode abrir novamente o aplicativo e eu já vou clicar direto no botão ler. Reparem que como a gente salvou essa informação no Isolated Storage, ela foi persistida dentro do dispositivo do usuário. Então, quando ele entrar novamente, a gente tem essa informação para utilizar normalmente. Bom, vamos fazer agora o nosso outro código que se refere ao Isolated Storage File. O Isolated Storage File, como a gente citou, a gente tem uma flexibilidade maior, porque através dele a gente consegue fazer gravação de diretórios, gravação de arquivos, quando a gente precisa serializar um arquivo TXT, arquivo XML ou coisas do tipo. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar a classe Isolated Storage File, e a forma de inicialização desse objeto é através do Isolated Storage File ponto getUserStore for application. Então ele vai pegar a área do Isolated Storage do usuário para essa aplicação. Reparem que não tem outra opção, eu não consigo acessar o Isolated Storage de um outro aplicativo. Depois disso, eu vou criar um objeto aqui do tipo Isolated Storage FileStream, vou chamar de File, e a hora que a gente for instanciar, eu passo o nome do arquivo que eu quero salvar, por exemplo, test.txt. Vou falar que o modo desse arquivo vai ser o file mode create, e eu passo a qual isolated storage file esse objeto está vinculado, que é o que eu acabei de declarar na linha de cima. Depois disso, é manipulação tradicional de arquivos. Então, como é um arquivo TXT, eu vou criar um objeto do tipo StreamWriter, que fica no nosso namespace em system.io, chamar ele de stream. E na hora que eu for instanciar esse objeto, eu já passo o meu Isolated Storage File Stream. Depois disso, stream pronto WriteLine, por exemplo, passando o conteúdo do textboxFile.txt. E uma coisa que eu não posso esquecer é depois que eu terminar a manipulação desse stream, eu fechar a stream para ele liberar o arquivo e fazer a gravação de todos os dados que estão dentro da memória, dentro do buffer. A gravação basicamente é só isso. Se eu quiser fazer a leitura aqui no nosso outro botãozinho, o começo é o mesmo. Inicio um Isolated Storage File com o getUserStore for application. E aqui a gente tem aquela mesma lógica do exemplo anterior. Eu tenho que verificar se o arquivo existe ou não, porque se eu tentar fazer a leitura de um arquivo inexistente, nós vamos ter um erro. Então já vou colocar aqui um bloco try-catch. Dentro do meu try, agora, ao invés de um StreamWriter, eu vou utilizar um StreamReader. Na hora de instanciar esse nosso objeto, ele recebe uma stream. Então, uma outra técnica aqui, ao invés de declarar um Isolated Storage File Stream separado, eu já posso dar um new direto na passagem do parâmetro. Então, Isolated Storage File Stream, nome do arquivo que eu quero fazer a leitura, test.txt. O modo de manipulação desse arquivo, agora ele é open, e a mesma coisa, qual Isolated Storage File ele está relacionado. Declaro uma string com, para armazenar aqui o retorno da nossa string, então vou dar um read to end. O read to end ele lê o conteúdo inteiro dessa string de uma vez só. Tem outros métodos que a gente pode fazer leitura linha a linha, de acordo com a nossa necessidade. Damos um message box show da variável texto e novamente não esquecemos de fechar a stream para liberar o arquivo para que ele não fique preso ao aplicativo. E aqui message box.show arquivo inexistente. Vamos rodar nosso aplicativo. Opa, esqueci de fechar o parênteses aqui. Então, vamos lá consertar. Agora sim, vamos rodar. Aqui vai ser meu arquivo, por exemplo. Obviamente, a princípio, o resultado vai ser bem parecido do outro, né? Gravei e li, retornou a informação. Mas o importante é a gente entender que no Isolated Storage File, como nós podemos manipular diretórios e arquivos, nós temos opção de criar um arquivo XML para serializar alguma informação que o usuário esteja preenchendo, coisas do tipo que o usuário que a nossa aplicação precise. Então, imaginando que isso aqui de repente seja uma aplicação de redes sociais, você quer gravar quais foram os últimos posts que o usuário leu, coisas do tipo, você pode gravar um XML com essa informação e da próxima vez você tem um ganho de performance, porque ele não precisa carregar novamente esses dados através da internet. Bom, com isso nós finalizamos nossa aula de hoje, onde nós aprendemos um pouco mais sobre como o Isolated Storage do Windows Phone funciona. Esses são alguns links onde você pode encontrar mais informações sobre essa plataforma. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e até a próxima.